Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas mais. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas notáveis. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele.
Oi, boa noite. Vocês estão notando a minha voz mais sensual, mais nítida? O povo está tão feliz, estou aqui estreando meu microfone lindo, né? Que a gente comprou com a verba da nossa campanha de financiamento coletivo. Espero que esteja funcionando aí legal, que esteja bem bacana aí o áudio. E eu queria começar logo agradecendo imensamente, né, aos nossos curumins, cunhazetes maravilhosos, que a gente é sortudo demais de ter vocês. Agradecer por esse apoio, né, que vocês estão dando e esse estímulo através da campanha de financiamento coletivo. Eu até falei no Instagram também, mas a gente hoje está estreando um novo programa de gravação e edição, né, que vai ajudar a pobre da Camila Raçuda, editora. E a gente também assinou esse programa com a verba do financiamento coletivo. Então, valeu demais, meu povo. E, né, para cumprir aí o nosso script de sempre, queria mandar dois cheiros. Um para @ismufet do Twitter, que foi influenciada pelo Santiago Cavalcante, a recém-cunhazete. E para a Carol 30, né, que é uma psicóloga doula maravilhosa, que eu admiro, e que está na nossa audiência e eu não sabia. Um beijo também para
a
Carol.
E lógico que a gente está com a Inês Aparecida. Oi, Inês.
Oi, menina, eu estou tão emocionada com esse microfone. Não,
me sentindo a Joelma.
Olha aí que coisa linda, rosa. Ave Maria, e a voz maravilhosa? Não. Pois deixa eu mandar meu alô também para o Caio Marcelo, estudante de Direito, e como ele faz questão de dizer, nascido e criado na zona rural de Canindé. Beijos para Ana Cristina Andrade, cearense de São Paulo. Ela nos descobriu e pronto, ficou fã, fica até maratonando. E para o Felipe, eu tenho que ler, porque é assim, ó, City Sact, sei lá. Chico Lipe, Felipe Chico Lipe, também beijo para você e para Paulo Florencio, psicólogo. Menina, gente, tanto seguidor psicólogo, tem para mim que eles fazem é estudar a gente. Psicólogo e psiquiatra. É, tem. Eu acho que eles estão fazendo um estudo. Sei não. Pois, Paulo Florencio, eu te prometi beijo, cheiro, abraço e uma cerveja gelada. Pois pronto, pois tá aí, tu ganhou. Já reparei, deixa eu a Eve falou, fulano de tal, psicólogo, cara. Um monte, acho que é estudo, viu? É estudo.
Eu acho que somos mesmo um bom objeto de estudo, né? Nesse ano de podcast aí já deu o que falar, né? Também vou deixar meus cheiros para Juliana Cruz, a Mari Mendes e a Lígia Souza. Essas três são amigas da Thaís Brito, lá no Clube de Leitura da Jane Austen. Devidamente evangelizadas e hoje cunhanzetes, segundo a Thaís. Um beijo para as quatro. Hoje teremos um episódio especialíssimo, gente. Para falar, lógico, de política, mas também de outras cositas más. Em especial sobre a cultura da periferia. Para isso, estamos recebendo o Léo Suricati, um dos pais do Suricati Ceboso e, mais recentemente, da Vetinflix, que vem do Janguruçu para o mundo. Seja bem-vindo, Léo, aqui às cunhãs, viu?
Estou me sentindo muito feliz. Eu a conheço a Inês, né, que estava falando antes, né? Mas é porque a figura da Inês, para mim, é maravilhosa, assim, tá no ambiente que essa mulher, para mim. Eu sinto um enxame que está dentro de mim, ele quer sair para fora. Normalmente, com a Inês, bate é uma química do jeito. Quando eu vi ela a primeira vez, eu disse assim: eu vou dançar com essa mulher. Peguei ela para dançar e eu disse: eu só vou parar quando ela parar. Ela dançou comigo. Eu no final, tava com os quartos doloridos, porque eu tenho um problema na coluna. Aí eu tô com ela assim, sendo recebido no programa dela, eu fico todo bem.
Olha. Ele pensou que ia me cansar, é quem cansou ele fui eu. Foi ótimo.
Eu tô meio assim, galera. Desculpa, é meu jeito, doido. Mas eu sou um cabo aqui, hoje eu moro no Janguruçu, eu já morei em várias periferias de Fortaleza, né? Eu sou o Léo, quem me conhece, faço parte do Suricati desde 2013. O Suricati já vai fazer 9 anos de história, é uma página que tem no Facebook mais de 6 milhões de seguidores, no Instagram tem mais de 1 milhão e 600 mil seguidores, no Twitter tem mais de 880 mil seguidores e no YouTube tem 900 mil inscritos. É uma representação e um traço específico da nossa cultura, principalmente local. É, apesar da gente ir hoje para fora do Nordeste, né, de ser uma página de tamanho nacional, né, que o nosso maior público hoje está no Rio e em São Paulo, por exemplo. Temos mais seguidores hoje fora do Nordeste do que no Nordeste. E temos muitos seguidores aqui. Por exemplo, em Fortaleza, no Facebook, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores de Fortaleza, especificamente da cidade de Fortaleza. Então, assim, ao longo desses 9 anos, né, o Suricato, ele virou essa expressão gigante na comunicação cearense, na forma de fazer, porque a gente faz internet, isso era novidade, ninguém achava que isso ia dar certo. E também porque nós é do enxame, mas do enxame do novo humor, né? Não é aquele humor comum, daquele que a galera era conhecido no Ceará, né? É um novo humor, é um meme, que é uma coisa do século XXI, mas com as características do Ceará.
Pois é, vamos falar disso tudo hoje.
Isso.
Muito massa. Antes de começar, vamos dar só uns recadinhos. Esse episódio tá também no YouTube, então se você quiser ver a nossa carinha landa e do Léo, entra lá e aproveita e se inscreve no canal das Cunhãs, sempre tem alguma novidade por lá. Não repare nos meus remendos, não, é só uma besteirinha, uns sinaizinhos, tá?
Ela hoje foi lá pro Raimundo Faz Tudo, foi. Com o Paulo das Portas.
Foi, dá os remendos na cara. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Somos As Cunhãs Podcast, tá? Então, nesses dois ambientes, procura a gente, segue a gente. Tem sempre também algum comentário político extemporâneo. Também rola umas marmotas, como a da semana passada, em que encenamos aquele diálogo épico entre a Capitã Cloroquina e o senador Randolph Rodrigues, com participação especial.
Eu amei esse vídeo.
Não é maravilhoso?
Eu compartilhei, mas eu queria compartilhar 10 vezes.
Pois
também
é.
Nossa senhora, nossa. É melhor do que ver o podcast lá deles falando. É muito melhor. Se a gente tivesse tradução, assim, da CPI, eu acho que nenhum brasileiro perdia, mas porque era engraçado, porque os caras falam assim.
Não é? Yeah, não foi pênis, foi tênis, né? É genial aquilo, né?
Essa frase vai ficar pra história. Ela falou tênis. Não.
Tênis. Aí ela não. Eu não falei tênis, ela confirmou.
Gente, então, se você não tá seguindo a gente ainda nas redes sociais, você tá perdendo essas coisas, tem que ir lá, tá certo? Agora eu vou pedir pra Ebre fazer as honras da casa para apresentar o convidado, ele já começou a se apresentar um pouco, mas agora a Ebre vai complementar.
Bora lá! Nossa conversa hoje é com Leonardo de Souza Xavier, mais conhecido por Léo do Suricato Ceboso. Amo demais. Não é pouca coisa, não. Já pode ser considerado uma instituição cearense, um patrimônio do Estado, e é mesmo. Começou com brincadeira e hoje tem nada menos, como ele falou, né? Mais de 800 e tantos mil inscritos no YouTube, 1 milhão e 600 mil no Instagram, é gente pra caramba. Em 2019, com o coletivo Nigéria Filmes, produziram a série La Casa dos Vetim, inspirada na série espanhola que fazia muito sucesso na época, né, La Casa de Papel, e que jogava luz na vida cotidiana dos moradores da periferia com muito humor, né? A gente vai conversar então com o Léo do Suricato Ceboso, que eu sou fã. E antes de mais nada, né, parabéns, Léo. Eu não lhe conheci assim em vídeo, né? Um garoto, vai fazer 29 anos neste sábado, né?
Pitelzinho.
Dia seguinte aqui da nossa gravação. Pitelzinho, é isso que eu queria logo perguntar, qual é o segredo dessa jovialidade, meu querido. Parece menino, passa logo a dica aí desse skincare.
Sou neta da Mostala, sou neta
12 anos.
Eu digo para todo mundo que, eu não sei, é meu sangue, é genética, é tanto cabelo liso demais, que eu não preciso fazer nada a não ser lavar com água, shampoo e condicionador. Não gasto mais de R$20 com meu cabelo. E a negada é incrível, grandão, ele é liso. Só que tá sujão, porque hoje a gente gravou o vídeo, eu molhei ele, tá meio bagunçadão. E o outro é o lance de parecer com uma criança de 14 anos.
12 anos de idade.
Eu tinha bigode, mas eu tô com bigode, eu fico parecendo ter um 16.
Olha! De quando ele falou, minha, bigode, quando eu pego a minha filha, eu digo, Valente, penso que é, né, que é um menino, porque eu sabia que ele tinha bigode. Quando eu pego a minha filha, a gente pensa que o quê?
Pivete, velho, magro. E a menina tem já... um quinto do meu peso, eu peso 53 quilos, eu sou bem pouquinho, eu sou bem pequenininho, eu tenho 1,62 m, eu sou um cearense legítimo, assim, aquele corpo de cearense, bem maguinho, bem pouquinho, da cabecinha protuberante, né, só não tenho a cabecinha de aeroporto, porque a minha mãe não tinha cabecinha de aeroporto, porque senão eu também tenho aquela cabecinha de aeroporto e tal, né, que o pessoal disse que batia na nossa cabeça, por isso que achou à toa o crânio, né. Aí eu sou um cearense, corpo bem pouquinho, da boca grande, porque também eu falo pra caralho. E a minha filha, com 9 meses, a menina tem 10 quilos.
Fala, tu não pode pegar, não. Porque vai, quem gata a coluna mais ainda.
É, a coluna de novo, né?
Porque todo mundo que pega ela e fica muito tempo com ela no colo, fica com dor depois.
Sim, no site do Mapa Cultural do Ceará, você é descrito assim. Sou parte do Suricato Ceboso, conduzi a tocha olímpica representando o Ceará, puxei a maior vaia cearense da história e sou neto da dona Gonçala. É mesmo, né, dona Gonçala? Fiz a Vetinflix, que faz filmes, séries e clipes para a internet que inspiram jovens de periferia do Ceará inteiro. Léo, de que maneira você considera que o que você fez até aqui e o que você é, esteja contribuindo para gerar transformações sociais para os jovens da periferia? O que você nos relata de casos, experiências concretas, de transformações que a gente que está de fora não vê? O que é que o seu trabalho já produziu, já transformou, já melhorou a vida das pessoas? Você pode falar isso para a gente?
Eu vou dizer com toda certeza agora, assim, ó, convicção. Porque isso foi uma reflexão. As primeiras pessoas que a gente mudou, e aí eu também sou responsável por isso, as primeiras foram nós. E assim, por isso que falo, acaba passando, né? Porque você, às vezes, quando fica famosinho, você acaba esquecendo que você é povo. Sempre que eu estou aqui, no José Euclides, sou povo. Então, assim, as primeiras pessoas já que a gente mudou a vida foi nós primeiro. Eu acho que isso já foi incrível. Assim, o fato de a gente vir de uma família de luta, não sei o quê, que tem todo um pé na causa social, sempre envolvido na luta, porque a gente morava num canto, aí tinha que lutar pela água encanada, porque não tinha água encanada no beco que a gente morava. Aí você luta, tinha que ir no chafariz, ou ter um poço em casa. Isso aí na década de 90. E aí você luta para ter água. Aí não tinha ônibus, aí você luta pelo ônibus. Aí tem o sinal da rua, aí você luta pelo sinal. Aquele sinal da Washington Soares lá que todo mundo passa hoje em dia e usa na frente do Viasul, inclusive se usa bastante para os clientes passar, não existia. Naquela avenida ali, principalmente naquele ponto, morria muita gente. Em 2005, a gente começou a ocupar a rua, um monte de morador do bairro, ocupar a rua para ter um sinal, porque as pessoas estavam morrendo ali para atravessar, porque precisavam passar a rua. Que era conhecido como a Avenida da Morte, assim, quem, vocês que estão muito mais por dentro do jornalismo, vão se lembrar disso, era conhecida, a César 40, Avenida da Morte. E aí a gente começa ali, e aí depois na messejana a galera, pô, a galera tá parando lá, vamos parar nós aqui também. Aí você acaba influenciando do outro lado outra pessoa, na frente do liceu, a galera começou a fechar no liceu, aí fechava no liceu, fechava lá também. Aí que é a gente quer o sinal porque a passarela ela é feita lá na frente do Aro de Sá, do Farias Brito, colégio de quem? Quem tem grana. Então, assim, eu venho disso, a minha história ela já é uma história de viver lutando para sobreviver, porque não quer, não é dizer assim, ah, mas tem um caminho mais fácil, não tem caminho mais fácil, caminho mais, todos os caminhos são extremamente difíceis, na periferia, não importa qual você escolha, ele é difícil. Porque é difícil ter o que comer, imagine você ter a opção. Então, é sempre uma luta constante. Eu acho que o nosso existir, o fato do símbolo, né, e aí pegando o simbolismo, A gente é a representação de um povo que antes não tinha quem o representasse, né, mano? Quando a gente fala lá com as gatinhas, aí eu tô até com a camisa, eu botei a camisa, porque depois eu fui lembrar disso. Ela tem uma importância, o símbolo em si, ele tem uma importância. Foi daqui que nasceu a Vetinflix. E a Vetinflix, ele é um movimento de renovação da cultura fortalezense, principalmente. Mais do que a de cearense, mais do que a nordestina. É autoafirmação pura e genuína do linguajar, dos trejeitos, da roupa, do andar, do corpo, de tudo. Do corpo cearense. Não é de uma pessoa que vem atuar com sotaque X a gente. Ou então, uma pessoa que não viveu a realidade da cidade ou viveu nos anos 90 e hoje nós estamos no século 20. A gente está no século 21, desculpa que eu falei.
Esquenta não.
No século 21, então a gente já está no futuro. A gente não está mais vivendo nos anos 90. A gente já passou por muita coisa. Mas a gente já está numa outra cidade, com uma outra perspectiva, com uma outra economia, que tem dinheiro pra caralho, né? É uma cidade que tem bilionários que estão na lista dos 10 mais ricos do Brasil. Tem aí pelo menos 4. E aí tem mais gente. E a gente sabe da cidade que a gente mora e o nível da desigualdade que Fortaleza tem. É uma cidade que 7% da população, mais, pouco mais de 7%, 7,2%, concentra a maior parte da riqueza. É essa a cidade que nós moramos. E aí a pessoa pergunta assim, meu irmão, mas por que um menino desse aí sabe de um dado desse? Porque se nós não se informar, é uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de falar muito isso nos stories pra galera, quem é que vai, gente?
É.
Quem é que vai? Quem é que vai? Ninguém vai, porque não é de interesse de ninguém, porque não é de interesse dessas pessoas. As pessoas gostam de ganhar com uma certa caridade, a olhar para a periferia com um olhar de ONG sempre. E a gente tem que se pautar ao contrário. Por isso que eu acho que assim, o fato do Suricato existir, do Fortaleza Ordinária existir, do Pobrecho existir, do La Casa dos Vetim, do Everton, do Talmon, das Princesinhas do Passinho, do Moisés, dessas pessoas que estão preocupadas, assim, do Iago, o pessoal que tá preocupado em pensar assim, ó, a gente tem que pensar uma nova cidade, nem que seja imaginária. A gente tem que imaginar, porque a gente tá morrendo feito um bando de lata. E não tem ninguém que fale por nós, não tem ninguém. Entendeu? Assim, ei, meu irmão, não é assim. Não é o que tá no 9-0. Não é o que tá no programa lá que tem o Queima lá, que é aquele cara que o cara dançou em cima dos entulhos do prédio que caiu aqui.
Ai, foi, eu me lembro.
Triste a gente ter um cara desse na nossa... como jornalista, entendeu? Não é como uma pessoa que está ali fazendo um espetáculo de humor. Eu estou ali para informar e banalizando a vida das pessoas, né? A morte da vida das pessoas. Eu, quando eu entro nesse assunto, eu fico puto da vida, como diria a minha avó. Porque a gente fica vendo a galera rir da nossa morte e transforma todo mundo em bandido. Diz que todo mundo é bandido, todo mundo é.
Léo, eu ia te perguntar, porque, assim, você falou da sua luta, de ter sempre, assim, acabou crescendo no meio disso, né? E aí, eu vi que você mora no conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Antes disso, né, teve já numa ocupação do MTST. Enfim, teve sempre sua vida muito impactada pela luta dos movimentos sociais, inclusive, né, organizados mesmo. E hoje a gente vê muitos desses movimentos sendo criminalizados pela turma da direitona, né, pró-Bolsonaro e tal, que parece querer extinguir, deslegitimar tudo isso, né, quer acabar com todos os ganhos. Queria saber de ti como a experiência dos movimentos sociais impactou, inclusive, a sua arte, o seu trabalho, assim, né? De alguma forma, o contexto atual da ultradireita te limita, de alguma forma, assim, inclusive sobre a sua produção, o processo de produção?
Pelo contrário, nada de braçada. É o contrário, eu tenho um pano pra manga, aí é aí que a galera me dá, porque uma coisa é você ser vidro, outra coisa é você ser pedra. Ser pedra é bom demais, é muito fácil tacar pedra nos outros. É muito mais fácil, assim, eu falo desse espectro, porque eu digo assim, ó, pô, eu sei que se eu fizer a imagem agora, falando do Bolsonaro, eu sei que vai render milhares de likes e compartilhamentos. Pela galera que está indignada com o que está acontecendo, E pelo outro lado, vai ter um monte de gente comentando tudo, porque ele ainda tem ali 15, 20% da população, de modo geral, que ainda tá, comprou o sonho bolsonarista, conservador, e não consegue, porque também tem muito disso nas pessoas que são orgulhosas, né? Tem que entender que as pessoas devem ser muito orgulhosas, a ponto de não conseguir olhar para a janela e não dizer assim, não, eu estou errado. É o fato de dizer assim, ó, gente, eu errei, desculpa. Então, tem gente que vai até o fim. E é isso, a gente tem que entender. Do mesmo jeito que teria gente capaz de fazer loucuras como está acontecendo no Brasil. A gente, acho que o fato do Bolsonaro, de modo geral, o brasileiro, é dar uma sacudida, assim, dar uma lembrada, que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escolhe como uma pessoa para representar a gente. E eu não estou falando de espectro político, não. Porque o cara podia ser um ultradireitoso mesmo, que achar que negro tinha que levar tiro, e podia estar dizendo assim, gente, a gente está numa pandemia, vamos atrás de vacina e tal, né? Porque nós... Aí tá... O cara não se preocupa com a vida de ninguém, meu chapa. Ninguém, pode ser qualquer um, porque Covid não... Lógico que vai morrer muito mais pobre. Lógico, é evidente, porque não existe cuidado com a população mais pobre. Tanto que se vacina primeiro as regiões de gente que tem dinheiro. É um fato. Onde é que se vacina o povo? É no posto, na periferia? Não é. A gente sabe que não é. A pessoa tem que se locomover até o Iguatemi. Vamos ser assim, ó. É assim que funciona. É claro. Não tem como esconder. É assim que funciona a estrutura da sociedade da gente. Ponto. É um fato. Se a gente tem um presidente, que essas pessoas que frequentam aquele ambiente, sabe que tem um cara que foi eleito, que está cagando para a vida dessas pessoas, elas nunca sentiram isso. É a primeira vez. E eu acho que isso é uma coisa que o Bolsonaro ele meio que igualou a classe média e a população periférica. Vai morrer. Zero preocupação. E eu acho que nesse ponto a gente se encontra. Assim, se encontra na indignação. E aí, por isso que quando falar de um governo ultradireitista, os movimentos sociais sofreram uma peixe desde 2016. Quando chega em 2020, olha quem é que está fazendo trabalho social na periferia. É a igreja evangélica, é movimento social. É PST, é CUF, é MST, é o MLB, é não sei quem, não sei quem. É os movimentos. Veja se as pessoas têm coragem de falar mal hoje em dia. Do que nem o padre Lancelotti, que estava lá quebrando pedra embaixo de viaduto. Tem que vir um padre com mais de 70 anos com a marreta para quebrar uma pedra para a sociedade dizer isso é errado. Olha o tamanho do buraco. A polícia só não impediu o padre. As outras pessoas, só a polícia impediu. Não tiveram coragem de impedir o padre. E aí o padre foi e disse, não, eu tenho que mostrar, as pessoas têm que ver que isso aqui é errado. E aí eu acho que é nesse encontro, assim, que... Aí por isso que o conteúdo da gente, quando eu falo do conteúdo, porque a nossa fala é periférica, o lugar que a gente fala é periférico. Aí não tem como esconder isso. Por mais que esteja o nosso Ceará em si esteja encostado em todo mundo do Ceará, você pega uma pessoa que mora no Meirelles e pega um menino da periferia, eu tenho certeza que o menino da periferia tem muito mais sotaque, porque ele tem interior, porque ele vai lá para o interior, lá no interior da... O cara que está aqui, ele vai para São Paulo, não. O cara que está no Meirelles vai para São Paulo, vai para a Holanda, vai para a Califórnia, porque tem dinheiro. E ele tem muito dinheiro. E aí é esse ponto que a gente se encontra com o nosso povo, de forma assim, eu gosto de ser popular, amo ouvir música popular, amo estar com o povo, amo conversar com as pessoas, eu sou um cabo conversador, ouvir história. Ah, mas tem uma coisa que eu gosto de ouvir história dos outros, porque são histórias legais. Desde história... Porque é bom. Nosso povo tem cheio de história, mas o povo está todo dia vivendo coisas.
Léo, deixa eu pegar esse teu gancho aí. A gente nem estava no roteiro essa pergunta, mas assim, você falou do encontro, né? Que existe nas fortalezas. Mas eu fiquei pensando o seguinte, como é que é o... Eu imagino que existe, queria saber se existe ou não, o preconceito de classe, mesmo com o Suricato Ceboso e com a Vetinflix, por exemplo, as produções da... O que é que vocês têm de recepção? Existe essa recepção negativa? Porque, para assim, o Suricato, todo mundo se identifica, é massa, mas vocês têm outras produções que escracham ainda mais essa coisa da periferia, né? Algumas coisas estereotipadas. O preconceito de classe que a gente sabe que existe, né? Dessa galera, enfim, parte dessa galera de Regional 2, chega para vocês? Vocês já tiveram recepção negativa?
Você tem no jornal, tipo assim, postou no jornal, saiu no jornal lá, a matéria da Casa dos Vetinas, série autoral cearense, vai ser lançado no YouTube em parceria com Suricato Cebosa e Engenho Filmes. Aí tem uma foto de todo mundo lá, pá, com carinho de marginal. E aí, tem corra melhor não? Sei o quê?
Isso nos comentários de matérias, é isso?
Aí, passa. Isso aí são coisas que eu pego, eu vou pegando, porque eu digo assim, as pessoas dizem que não existe. Mas eu gosto de pegar os casos isolados, o primeiro caso isolado. Aí a gente foi, fez praia, lotou, saiu no G1, G1 Nacional. Comentário, é muita falta do que fazer mesmo. Vão procurar uma lavagem de roupa. Mais um caso isolado.
Caso isolado.
Fizemos, porque as pessoas dizem que é caso isolado.
É, os casos
isolados. É, casos isolados. Todos os casos isolados.
Então aí, massa. Fomos fazer CCBJ, lotado, lá no Bom Jardim, greve. O pobre do CCBJ estava em greve, porque a Secult não liberava verba. Um dos poucos aparelhos culturais da periferia, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? E, porque espaço pelo Instituto Dragão do Mar, não sei o quê, porque era outra gestão, até passar. Então, não tinha. Aí, a gente foi lá. Fazer, lotamos duas sessões. Menino, que sal, caralho. Quem nunca acreditar, pode ver, tem as fotos. A gente tem as fotos, a gente tem tudo postado, porque a gente é, as pessoas não dizer que é mentira, a gente tem as fotos. Vai lá, aí a Secretaria de Cultura posta a foto lá, Casa Vetim, com programação oficial do Estado. Sendo que era uma atividade nossa para greve. A gente estava falando em defesa do. Inclusive, tinha lá na entrada a faixa, estamos em greve, mas estava aberto o CCBJ com atividades culturais. E a gente foi, não, a gente quer ir lá, tu é doido, se a galera se dispor a trabalhar na técnica lá, nós vai, nós foi todo mundo. Nós fizemos lá, foi a segunda vez que a gente fez. Lotamos, aí sai no jornal o mesmo comentário. Aí a gente faz Janguruçu, Cuca do Janguruçu, lotado, duas sessões. Gente pra caralho, de novo, botando no cinema duas vezes. Mesma coisa no jornal. Então, assim, existe. Eu falo isso porque minha irmã mora na Praia de Iracema. Aí eu vou no São Luís. Eu olho o olhar das pessoas. Eu sei pelo olhar das pessoas que elas estão me perseguindo. Elas querem saber o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo no ambiente dela. Eu vou na Costa Mendes e as pessoas me olham tudo. Eu sou muito bem atendida, não posso negar. Mas eu sei que as pessoas estão me olhando tudo. Porque eu ando assim, porque eu ando, uso um cordão, um é de ouro, outro é piratão, e eu ando de chinela havaiana, de bermuda, porque eu não tô nem aí, porque eu não preciso vender um produto que eu não sou. Eu não
faço. E tu já tem algum olhar de resposta a essa?
Eu ri e vou me embora. Vou comprar, eu vou pagar no. Muitas vezes essas pessoas que me olham, eu vão pagar no crédito, eu vou pagar no débito. Eu vou lá, vou pagar e vou me embora. Eu só quero comer o meu produto. Eu acho massa porque eu chego num lugar desse, aí tem a meninazinha que tá trabalhando lá. Aí tem o segurança na porta. Aí tem o menino que tá guardando o carro. Essas pessoas vão me identificar. Eu tô preocupada com o meu público. Eu queria chegar na classe A para me ganhar dinheiro. Eu queria que a Nike me patrocinasse também. Porque eu sei que a galera é muito melhor andar de Nike. E muito mais você ter um símbolozão da Nike no peito, vale muito mais você. Mas eu sei que eu não vou atingir esse público. Então, assim, é um fato que a gente tem que saber o que a gente é. A gente é isso. Não dá para a gente correr muito o nosso corpo, não. Não dá para você.
É engraçado. Aí ele falando aí os comentários, quando saem aqueles comentários nos jornais, que aquilo é nojento qualquer. Vamos procurar uma trouxa de roupa para lavar. Não admite que a pessoa possa acender. Não admite. É isso. Ah, só tem discurso. Não quer. Ai, porque eu sou tão bonzinho, eu faço um favor para fulano. Quer fazer um favor. Mas quando vê que a pessoa da periferia, que aquele lá, subiu, tem ódio. A elite é isso. É como eu chamo, é o verme, é o germe.
É o ver uma competição. É tipo assim, essa pessoa entrou aqui para competir comigo. ela quer tomar o meu lugar.
Léo, o Suricato Ceboso, além de ser um personagem muito engraçado, é um personagem que se posiciona politicamente, né? Tô falando especificamente do Suricato, a página. E já houve vários posts, assim, que vocês se posicionaram, algumas de formas mais sutis, outras são mais claras e tal, e aí eu queria saber se existe um cálculo, assim, do custo-benefício de se posicionar politicamente numa página que é tão grande, tão popular. Ah, esse cálculo, como é que vocês fazem? Ou estão já rasgando?
A gente é povo, eu sempre digo isso, a gente é povo. A gente é povo, independente de quem a gente vote, independente, a gente é povo. A gente não sai do lugar do povo, a gente não quer sair do lugar do povo. Tanto que a gente nunca saiu da periferia, nunca quis sair da periferia, nunca quis sair da periferia. É diferente, foi escolhas, a gente fez escolha na vida. E isso não cabe só, não vai só a minha persona, né? Mas todo o Suricato, sim, tanto o Dudu e o Diego, mesmo depois que saiu. Ele é o Fortaleza Ordinário, mora aqui, meu vizinho, mano, mora porta a porta comigo, fruta a mesma luta. Somos vizinhos, tá aqui, mora no mesmo bairro que eu, mesmo prédio que eu moro. Eu sou 302, ele é o 304. Do outro lado.
Que genial, que genial. Assim,
janela com janela. Eu que vou bater na porta do Diego às vezes para pedir leite e um pão.
Um ovo. Me dá uma xícara de açúcar.
Uma xícara de açúcar. Me dê uma xícara de açúcar. Mentira, peço muito é o Wi-Fi, às vezes, quando o Wi-Fi. Libera o Wi-Fi aí, vai. Assim, é sumir.
O Diego que tu fala é o Diego.
Fortaleza Ordinária.
Fortaleza Ordinária, certo.
Fortaleza Ordinária. Ah. E a gente é, tipo assim, a gente nunca saiu do lugar de povo. Porque aí o cálculo é assim, pô, vou pegar desde a primeira vez que a gente se posicionou, viu? Eu vou fazer um parâmetro para as pessoas terem noção como a gente, apesar dos apesares, não importa o governo, a gente nunca foi governista, a gente nunca conseguiu. E não é nem que a gente não quer, porque o lugar
estão tentando, mas não dá.
Porque não dá. O Estado, ele é errado. Não importa o governo. A estrutura do Estado mudou lá há 4 anos, mas a estrutura do Estado tem 500. Como é que você vai competir se vai resolver um problema em 4 anos desse tamanho?
É.
Não dá. Então, a gente tem que apontar os erros, ficar ali. Olha ali. Tá faltando ali, ó, aquele canto ali. Tem que fazer isso. Então, desde 2012, a gente pegou o Suricato, nasceu 12/12/2012. Primeiro ano de Suricato, teve aquele estopim das manifestações no Brasil 2013. No começo, era o debate da passagem. A gente foi lá e se posicionou. Bau. Lá. Verás que o filho teu não pega o beco. Virou camisa da Nordeste. Era a que ele fez. E é a parte do hino nacional. A gente sempre foi nas
palestras. Traduzido.
Cearenseis.
Sim.
Muito bem traduzido. Cearenseis. E tá aqui, ó, tem muito a ver com o lance do Brasil. A gente não é dizer que não é nacionalista, porque a gente é. A gente é bairrista. Se a gente é bairrista, a gente é nacionalista. Porque não dá, né, para negar. Não dá para descolar uma cor da outra. Então, assim, pá, vai lá. Foi lá. A gente foi pro ato 2013. Fomos lá pro Castelão tomar bala de borracha da polícia, spray de pimenta. Lá, carregado, no meio do povo, a gente tocando tambor, porque nós, eu, o Diego, o Dudu, a gente tocava percussão nessa época também. Aí a gente tinha banho de percussão. Aí nós tocando tambor no meio do ato lá. Aí a gente, não vamos entrar no meio da muvuca, não, vamos ficar fora. 2014, eleição para presidente e governador, né? Procuraram a gente, naquele caso da AMA que rolou, que teve até o perfil da Dilma Sincera, que teve aquele negócio que aconteceu, a mesma agência que procurou eles, procurou nós também. Nós não era para fazer nada a não ser tacar o pau no governo. Era só tacar o pau no governo. Não precisava falar bem de candidato nenhum, só tacar o pau no governo. Dizer que a gasolina está cara, dizer que o negócio é o quê, que isso aqui está ruim, que aquilo ali... Que era, não era muito também distante do que a gente fazia, em aspas, né? E também foi o ano que teve aquela ocupação do Cocó, se eu não me engano, foi 2013, 2014, que ocuparam o Cocó para construir o viaduto lá. E a gente também se posicionou. Quando cortou as árvores, a gente postou até a imagem do Cebolzinho, morrendo de chorar, escrito. Mas na escola não diz para a gente que não é para cortar as árvores? E as árvores lá cortadas, né? O cara lá... Então, eu disse assim, qual contradição é essa? Você diz, para nós, e quais outras?
Ô, mano, Cebolzinho.
E aí, é uma criança, né, mano? E aí, Nós posicionamos de novo. Em 2014, a gente fez uma campanha contra a venda de votos. Não venda seu voto. Aí era um político oferecendo: ei, Cebolzinho, se tua mãe votar em mim, eu vou te dar, convence tua mãe a votar em mim que eu vou te dar um pacote de xilito, não sei o que. A gente fazia uns, o Diego fazia umas coisas assim, para denunciar mesmo. Porque a gente foi, quando a gente foi procurado, a gente disse: não, gente, e era dinheiro. Aí eu morava no beco, eu e o Edu, isso aí, 2014. Nós era três meninos velhos, internet não dava nem dinheiro. Os caras tinham dado a proposta que deram pra gente, pra, a gente que a gente nunca viu na vida. A gente olhava e disse assim: caramba, vai todo. Caralho, que aí fosse outra pessoa, nós olhou e disse assim: caramba, isso é muito errado. Isso é valor humano. É diferente, a gente tem valor. Um pouquinho de valor humano, um pouquinho de honestidade. Vamos dizer que talvez fosse um milhão, hein? Um milhão, será? Não sei. Eu vou jogar até essa, porque eu sempre jogo essa dúvida. Ah, mas foi porque foi pouco. Fosse muito aceitado. Sempre vai ter essa, o espírito de porco, mas não aceitou.
A gente tinha até uma pergunta para saber se vocês já tinham sido procurados por partidos políticos para fazer campanha. Aí você já adiantou que foi procurado, que não era para fazer assim a campanha específica do candidato, mas era uma campanha, era, né?
Era uma forma de campanha.
Era uma,
né,
forma de campanha, pois é.
De participar de campanha, é. De influenciar a voto.
Influenciar. Isso aí foi a moda do Facebook. Depois o Trump foi eleito, galera. Assim, é o cálculo. A galera foi aí, foi o ano que a galera começou a usar o Facebook para isso. Começar a comprar informação das pessoas, para saber quais as tendências de sentimento. Que as pessoas olham e veem assim: ah, não, mas é só aquela publicidadezinha ali nos influenciadores digital. É o caralho, esse cara, a galera compra dado, vai saber quais as preferências de cada um e vai montar a campanha em cima disso. É, eu falo porque eu não sou um profissional dessa área. Eu sou um influenciador digital. Eu me reconheço como influenciador digital hoje, porque eu sei que eu sou. Mas eu digo para vocês: tem formas e métodos, não sei o que eu estou dizendo, não. Tem gente lá dos Estados Unidos preso, cara, disso aí. As pessoas usam a informação que você deixa de graça no celular quando você entra na rede social e diz permitir aceitar os termos de uso, e você dá informação ali para o Facebook pode vender para qualquer pessoa, está vendendo você, porque é você está dando like ali, que é uma coisa muito doida. Quem assistir aí, pode assistir, tem na Netflix, pode assistir, tem o Privacidade Hackeada. Com 40 likes, você se entrega muito mais do que talvez você deva dizer para o seu parceiro, que é seu companheiro, sua esposa, seu marido. O Facebook já vai saber mais do que você,
verdade,
uma pessoa que viveu com você há 10 anos. Porque vai entender o que você sente, é diferente. As pessoas acham que a gente na internet interage igual a gente comenta lá no jornal, bem bonitinho. Mas ainda dá like enquanto a gente acha legal, que a gente não mostraria para ninguém. A gente deve acessar páginas, compartilhar coisas que a gente não compartilha bem com ninguém, porque só a rede social sabe com quem você conversa, com as palavras que você usa. Isso está lá de graça para eles. Você aceitou quando você entrou. Então, assim, em 2014, a gente sentiu esse efeito. Por isso, quando eu sempre fui um crítico a todo mundo que não queria ir para a internet. Porque eles falam: vocês vão acabar sendo usados. Eu sempre achei isso. O Bolsonaro é cria disso. Ele vem e se constrói na internet desde 2009. O Bolsonaro vem de hoje, não. Você vai dar uma pesquisada e você vê. O Bolsonaro vem desde 2009 na internet. O Bolsonaro veio como um meme. Ele não veio como uma personalidade política. Ele veio como uma brincadeira. Ele veio como chacota. E ele virou presidente. Porque fizeram um trabalho de marketing muito bem feito, aproveitaram o sentimento da sociedade, entenderam as grandes corporações e grandes mídias do Brasil. Tem um dedinho aí porque eles tendenciaram na política. Quando eles tendenciaram na política, você mexeu toda a estrutura de uma vez. Você abriu o
caminho. Então, dedinho, não, tem dos dedão tudinho. Eu acho. Você falou uma coisa certíssima mesmo aí, de posicionamento, falou em influencers, você é um influenciador e tal, e eu acho, eu queria te perguntar, ultimamente houve aí um abaixo-assinado, um documento de milhares, um bocado de milhares, não, exagero, dezenas de artistas pedindo impeachment do Bolso Coiso. Minha boca não diz o nome dele, eu só digo Bolso Coiso. Pedindo o impeachment do Bolso Coiso. Um bocado de artista, a Xuxa e outros, que até me admirei. E vários não se posicionaram. O pessoal fica pedindo, e tu, Cláudia Leite, e tu, Ivete Sangalo, esse pessoal que é famoso, né? Aí eu te pergunto, tu acha que existe essa de cancelar, ou acha que as pessoas devem se posicionar da maneira que pensam, que devem ficar em cima do muro? O que é que tu achou dele? Tu viu esse documento, né? O pessoal pedindo.
Quem sobe no muro escolheu o lado, escolheu o muro, tá claro. Não existe esse negócio. Não me posiciono. Não se posicionar é se posicionar. É oposição do não se posiciona. Porque na sociedade não tem o cara que está no vácuo. Não existe o vácuo. Está todo mundo conectado nesse caralho. Todo mundo vota. Então, assim, é bem claro. Assim, ah, fulana, a Ivete disse que ia se meter na política, porque a Ivete... Ela não vota, não?
Ela finge não tá que não vota.
Gente morrendo, não?
Pelo menos é...
É...
Você pode ser a maior estrela, meu chapa, do planeta Terra. Você está conectado na realidade, porque até para você gastar seu lindo dinheirinho, ele vem de outro lugar. Alguém compra ingresso para você ganhar grana, alguém escuta sua música. Está tudo conectado, galera, não dá para esconder mais, não. A internet está aí. Aí é também a cultura do cancelamento, também não sou a favor, não. Mas, tipo... Assim, a pessoa disse, ah, eu não quero me posicionar. Pronto, aí é a posição da pessoa, mano. Às vezes é, não, mas fulano disse que não vai se posicionar. Então, qual a posição dele? Não se posiciona. Então, nesse momento, ele está sendo bem claro na posição dele, no sentido que ele não vai apoiar as pessoas que estão lutando contra a morte. É bem claro. Ah, mas ela não está lá do outro lado. Tudo bem, mas também não está apoiando. A questão é só essa. Se o Bolsonaro vai ser impeachment, eu não acho que tem caldo político para isso. Quem entende um pouquinho de política sabe, porque meu filho, o homem tem o Congresso na mão. Quem é que vai repassar esse negócio? Não é o Congresso, não. É só a força dos artistas, é falando. Vai dar em nada. Não vai dar em nada, meu mano. Vai bater na porta, vai chegar lá o presidente da Câmara, vai botar aqui como fez com todos os outros, tá engavetado. Porque motivo tem? Tem muito mais do que para Dilma. A Dilma foi pedalada fiscal, não perdeu nem o direito. Os caras não tiveram nem a moral. Tipo assim, não, vamos seguir o rito completo. Eles votaram o impeachment da Dilma e na mesma votação eles deram o direito político dela. E o impeachment já diz, perde os direitos políticos. Então só aí você viu. Isso aí tem alguma coisa de errado. Se você entender um pouquinho de política, você diz. Os caras não iam quebrar um negócio desse, que é uma coisa tão importante de graça.
Eu tô chocada que tu sabe muito de política, viu? Daqui a pouco vai fazer parte aqui das cunhas.
Subindo o Sérgio, das cunhas, vai ser.
Rapaz!
Essa é economia.
Subindo o Sérgio, mulher. Tu é doido, se eu não soubesse, meu tio só fala de política o tempo todo. Eu vim desde, eu tenho 18 anos de movimento social. E eu não. Aí o pessoal diz assim: Léo, tu tem que ser candidato. Caralho, eu não tenho que ser candidato, não. Tu que tem que entender de política também. E nós dois, tem mais debate.
Mas, Léo, rolaram convites? Rolaram convites? Tem rolado? Ei, se filia aqui a tal partido, bora ser candidato.
Não, isso não rolou, não. Mas eu digo para você que do meu campo político, que eu tô no meu espectro político, todas as pessoas, não estou falando de filiado, de partido, nem nada, as pessoas que eu convivo, assim, de fazer as coisas, eu posto na internet, aí eu vou lá, falo as coisas, aí a galera vem dizer para mim assim, pô, meu mano, eu vejo você lá falando por nós, eu disse, não, galera, vocês têm que entender de política também, porque a gente tem que cobrar, tem um monte de gente boa, tem já um monte de gente boa, tem gente ótima na política aí, que dá para, o que precisa mesmo, é nós entender, como povo, que a gente tem que ocupar esse caralho, porque isso, infelizmente, por mais chato que seja, mexe na nossa vida, não mexe no preço da cerveja, mexe no preço da gasolina, mexe se vai ter posto de saúde no seu bairro, está tudo conectado à política. Por isso que o discurso, esse discurso que os políticos gostam de fazer, esses político tradicional, que político nem presta, que não sei o quê, que vender a política como algo desonesto, sujo e muito mais que isso, como se fosse uma coisa pecaminosa. Pessoa que se envolveu com política, ela se corrompeu. Ela é corrupta. Porque não tem como você entrar no sistema e não se corromper. Esse é o discurso mais vendido. E esse é o mais preocupante, porque a pessoa que ela tem uma mínima honestidade numa sociedade construída como a nossa, ela vai pensar assim, ah, não, eu não vou por aí. Ou então, ah, não, nenhum presta. Aí esse discurso do nenhum presta, ele vai virando um efeito manada. E todo mundo, quando quer justificar o erro do seu voto, diz...
Cara, exatamente essa é a frase. Assim, copiou, colou e replica nas bocas da galera por aí afora para justificar o que tá aí, hein? É isso, completamente.
É a frase que eu mais escuto na família, inclusive.
Na minha família também. É a mesma coisa. Perfeito.
E é uma frase que não é à toa, né? Pronto.
Não é à toa, porque ela é pensada.
Ela é muito pensada. Outra coisa, porque assim, você é você faz conteúdo, né? Você é um produtor de conteúdo. Que é bem-humorado, né? É humorístico, mas é produtor de conteúdo. E você trabalha muito com estereótipos. É um estereótipo de dentro para fora, digamos assim, você fala de dentro da periferia, fazendo estereótipos da periferia, né? São os personagens, são aqueles. Os tipos, né? Que são bem escrachados e tal, caricatos. E não é para que o pessoal de fora, né, de uma certa forma, busca alcançar esse povo de fora. Você está falando, a maioria do seu público é de São Paulo, Rio, outros locais, não, nem é tanto aqui no Ceará. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino assim, qual é o segredo para trabalhar esses estereótipos, trabalhar esses personagens, esses tipos, sem ultrapassar o limite do ridículo também, para também puxar para baixo pessoas que já são... menosprezadas, já são estereotipadas de uma forma negativa, já são associadas a bandido. Como é que tu faz essa parte, assim, criativa?
O mais doido é que, assim, o cálculo é assim, apesar de ser gente de fora, nossa, uma correção em mim mesmo. A maioria dessas pessoas, e eu acho que grande quase todas, são nordestinas e nativas daqui, que foram, são filhos e não sei o quê. Que é incrível, a gente foi pro Rio uma vez, e a gente foi em vários lugares, tipo assim, no hotel, quando a gente chegou, a gente deu a sorte, porque a empresa não tinha dado o nosso nome lá correto. Quando eu dei meu e-mail, a mulher me reconheceu. Ela falou, ah, tá seu nome aqui, sou Ricardo Ceboso. Não tá seu nome, Leonardo de Souza Xavier, nem Eduardo de Souza Xavier, mas tá seu Ricardo Ceboso. E eu conheço o Ricardo Ceboso, porque meu irmão é fã. Assim, lá no Rio, uma mulher altamente carioca. Porque meu pai é do interior do Ceará. E ele é doido pelo Suricate, e não sei o quê, quero bater uma foto com vocês. E a gente, eu fui para São Paulo, eu estava uma vez na rua, um senhor de não sei quantos anos, ele falou, rapaz, eu vi um vídeo seu, da Muriçoca.
Muito massa.
Tipo assim, é um vídeo eu dançando, falando do calor de noite, dizendo que a Muriçoca, vai botar para cima, vai acabar com o cabo. E aí o cara disse assim, macho, o cara viu. Eu disse, eu falo, meu Deus, eu em São Paulo, vai em outra coisa, tava trabalhando, coisa. E eu disse assim, meu Deus do céu, a loucura. E do mesmo jeito, tipo assim, aqui. Eu fui no recente fazer uma consulta aqui na Messejana. A menina olhou com a minha carteirinha assim, do plano de saúde. Aí ela olhou, meu Deus, não acredito que você está na minha frente.
Celebridade.
Empresas, Suricato, Ceboso, mídias digitais, tinha lá o negócio da carteirinha, a mina reconheceu, não por causa da minha imagem, por causa da carteirinha, tipo assim, podia não ser uma pessoa, podia não ser eu, Dudu, podia ser alguma pessoa que tá no nosso plano, mas a pessoa identificar pelo nome, isso é que é o mais louco, porque assim, a gente não construía nosso rosto, a gente construiu o personagem, ali, que não foi só nós, foi eu, Dudu, Diego, e ele repercute, a nossa imagem repercute, o nosso posicionamento, ele repercute. O jeito que a gente fala repercute. Mas esse bonequinho aqui, isso aqui, eu acho que ele é muito mais querido do que... Eu não conheço, acho que a Xuxa não é mais querida.
Eu só me lembro do candidato que vocês lançaram, o Cheira Mods.
Cheira Mods.
É muito bom. Eu amo esse canal, eu sou muito fã.
E a gente foi numa toada, sempre, tipo assim, a gente não fica falando de política quando o assunto não é política. Mas quando o assunto vira política, a gente tem que falar. Então, a gente sempre fala. Aí, quando a gente fala, as pessoas dizem, para com isso, que isso, vai ficar só no humor, rapaz, porque você é tão bom. Aí eu digo assim, gente, é porque se nós não falar, é aquele lugar de novo, se nós não falar, quem é que vai falar por nós? A gente é nós, então a gente tem que estar ali no lugar como criador, como criatura e também como público. Então a gente tem que pensar assim, pô, a gente já, de suricato, meu filho, já é 10 anos, então vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 9 agora em dezembro, a gente vai chegar em 10, hein? Dificilmente vai chegar em 10. Então, assim, a gente já esgotou o que a gente podia de fazer de marmota, enxame, mugango, e não sei o quê, e brincadeira, e coisa de doença nordestina, não sei o quê. A gente faz parte, a gente é responsável também por muitas páginas que estão nascendo agora, e esse efeito nordeste também que está acontecendo no Brasil. A gente também faz parte dessa cultura. Ah, tudo bem, Juliette, o BBB, ela é foda pra caralho, eu gosto dela, se posiciona muito e tal, mas ela... O lugar dela só conseguiu existir porque tinha uma plataforma inteirinha andando, falando da nossa... Muita gente. Braulio, Whindersson, Camila, não sei quem, e gente não sei de onde. E o Brasil tinha um preconceito com o Nordeste, sim. Dizer que não tinha é mentira. É mentira grande, não faz muito tempo, não. E ainda existe
não, ainda tem, porque não acho nem que a gente é o Nordeste. Não uma sabe coisa que tem só, o Ceará... Né? Não sabe que são nove estados, então, ainda continua o preconceito, eu acho.
E ainda existe, sim, esse lugar, só que aí é justamente isso, o fato da gente vir e ocupar de A a Z, de vários lugares. O Lula é da onde, galera? O Lula é da onde?
Mas não é esse o problema também, né? Porque aí o pessoal lá em São Paulo é isso, né? Eu sou de lá e eu sei com propriedade. Ficam chamando de nove dedos, de analfabeto. E tudo, e mais um pouco. E esse cara que está lá no Planalto agora, esse é um analfabeto. Como é que esse cara fala? Pelo amor de Deus. Aí só que, porque tem sobrenome italiano, aí pode ser ignorante.
Pode ser fascista também.
Também. Pode ser fascista, pode ser ignorante. Que não tem ninguém achando.
O problema é que ninguém... As pessoas vendam os olhos, sabe? Eu fico vendo o Eduardo Girão falando. Naquela vez aí da Covid... Eu sou independente. Eu digo assim, independente de quem, macho? O cabo que vai falar, macho, aquele que ele falou. Eu estava vendo antes, aqui até o... Olha aí, eu sou de esquerda, estava vendo Reinaldo Azevedo.
Estamos nessa vida.
Todos nós.
Mas agora ele é... Todos nós gostamos da Cátia Abreu.
O caba macho vermelho peida de raiva com aquele Eduardo Girão dizendo assim, como é que o cara tem coragem de olhar para um cientista e falar um negócio desse?
Dos fetos abortados.
Eu tinha assistido ao vivo, porque eu acompanho mesmo, eu sou um cara que eu gosto de acompanhar quando eu tenho tempo, ou então eu fico assim, trabalhando plano de fundo.
É nóis.
Ou então, no final do dia, eu vou ver o resumo, porque eu tenho que saber o que esses caras estão falando. Eu vou ver, da Girão começa a falar, aí eu digo assim, ó, ele começa todo elogiando o cara. O meu amigo, o meu colega, senta mais eu aqui, vamos tomar uma cerveja e começa logo, porque o Butantan é o Gera, meu mano, é a melhor coisa que tem, e não sei o quê, porque é o Butantan. Aí depois ele vai e fala uma sandice. Ele primeiro ele justifica a sandice, aí ele fala uma loucura no final que não tem nenhum sentido, da cabeça. Não sei de quem.
Gente, é um festival.
Da raspa do chifre dele, mas olha, mas não é só doidice, não. Ele é caso pensado.
Totalmente.
Não se engana aí, não. Ele é caso pensado, aquele.
Aí o Aziz vai lá e diz, o Omar Aziz vai lá e diz, você é um oportunista pequeno.
Adorei.
Pois é. Mas é isso, né? Porque o Eduardo Girão, ele é meio que um azarão, né? Ele não era nem metido com isso e tal, entrou nessa história, e agora que ele achou o nicho dele, é como a Inês falou a respeito da Mayra, ele tá ali só falando com o público dele, o negócio não é CPI, não é nada disso, é falar.
Ele dizer que foi no São Sebastião, mercado São Sebastião, onde é que o Eduardo Girão?
Mentira, não é de São Sebastião,
Onde é? Ai, lá no... Ei, Léo, lá em Miami, tem Mercado São Sebastião. Ele mora, a família dele toda mora lá. A ex-mulher e a atual mulher moram tudo lá, os filhos, que são a primeira mulher, tudo em Miami. E lá em Miami tem Mercado São Sebastião.
São Sebastião.
Ele disse que de 9 de 10 pessoas que eu falei no Mercado São Sebastião, 9 quiseram saber cadê o dinheiro do governo federal. Mentiroso! Ele foi
qualquer coisa.
Cadê a vacina, meu filho? Eu quero saber da vacina, quando é que vai chegar a minha vez.
Aí, mente, Eduardo, safado. Adorei. Oportunista e pequeno, é o que ele é. Aí ele devia ter completado. E mau caráter, hipócrita e falso. Aí,
acho que ele não podia ficar, não, porque ele é senador, né? Ele não pode. Eu acho que ele fica essa baladeira. Tudo isso eu acho que ele ia pegar um B.O.
B.O. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ei, mas tu falou que já fizeram toda a marmota, já fizeram as coisas engraçadas, as doenças do Ceará. Mas vocês continuam se inspirando. Quando começou, tu se inspira em alguém, sei lá, numa avó, numa tia, se inspira em alguém para inventar aquelas coisas que eu fico olhando e não aguento, não, morro de rir. Aquela doidice. Mas, menino, não sei o quê. Tu se inspira em quem? Você se inspira em quem? Ou é nos vizinhos mesmo, ou é em vocês mesmo? Como é? Para criar aquelas frases, aquelas coisas.
Na parte de criação, assim, boa parte, assim, tirinha. A gente, o Diego começou esse método, né? De enxame, porque ele começou a estruturar os personagens, foi o Diego. E aí o Dudu faz essa parte, fez com o Diego muito. E eu sou esse cabo que fica meio solto, assim, editando vídeo para YouTube, gravando as coisas. Também edito, faço tirinha também. Só que eu... Não é que eu não me inspiro nas pessoas. Eu acho que eu vivi tanto, falando do meu ponto de vista. Mas como suricate, eu sei que a nossa influência foi a nossa vivência. Tipo, a praça. A maior influência da gente foi a praça, o Nasgar da Patrulha, o Tiririca, o Espanta e as coisas que a gente fazia de mugango com o nosso amigo. Essa é a nossa maior fonte de riqueza. Por isso que eu acho que, assim, do meu lugar, eu presto muita atenção nas pessoas que eu convivo aqui, na rua. A minha esposa, por exemplo, ela tem a mãe dela, é um macho muito engraçado. É a mãe dela, do nada, ela fala um negócio assim. Aí eu tô aqui, do nada, eu começo a me acabar de rir, que diabo é?
Que diabo é o quê, Léo? Não entendi, não. O que é aquela...
A sogra dele, olha como ele tem uma sogra boa.
Mas pai, eu não entendi o que ela fala.
Ela fala
qualquer doidice.
Cutruco.
Ela cutruco.
Cutruco. Cutruco.
Cutruco.
Que diabo é cutruco?
Aí o menino vinha andando, aí cutruco, caiu no chão.
Cutruco.
Ela dá sonoridade às coisas. Aí ela falou o quê? Bum! Aí foi. Aí ela bufa lá e foi, aí eu bufo lá e foi, aí eu pronto. É macho, vocês aí. Isso é para expressar que o negócio foi embora. Bufo lá e foi, aí eu
lá e foi, é muito cearense. Lá e quase foi, né?
Mas é uma mistura com o francês. Lá e foi.
É da Belle Époque. Da Belle Époque.
É o condomínio francês A Ratory, aquele lá que o. Oi, chame. Eu disse porque eu vou absorvendo. Minha avó tem um dizer que eu amo, que eu nunca consegui entender na minha vida, que eu fui entender depois de velho, porque eu fui no interior e a minha tia me explicou. Ela disse: eu vou lhe dar um cocorote tão pouco, pequenino, que você vai chorar até amanhã.
Vixe!
Porra, diabo!
Aí eu digo assim, ô vó, peraí, só um momento. O que diabo é um cocorote? E por que que ele é tão pouco e pequenininho? Porque se você vai me dar uma lapada que eu vou chorar um dia, imagina essa lapada grande. Eu fiquei pensando isso, se eu tivesse. Imagine ela do tamanho grande, o que que deve ser. Aí eu fui, depois eu fui no interior, a minha tia explicou que era um
cascudo.
Um cascudo no meio da cabeça. Aí só que cearense tem essa mania de pegar o ar, né? Como a gente tem a mania de pegar o ar, a gente engrandece as coisas demais. Aí parece que aí eu costumo dizer que nós é nem cururu no sal, né? É inchado logo. É pra falar, ainda vai com raiva. Aí é que o negócio fica. Olha, não, o pescoço some e o cabo fica, vem. Pra você ver.
Léo,
é desse jeito.
Esses dias a gente teve aqui o Moisés Loureiro, veio conversar com a gente, que é outro humorista, que está também no projeto do Vetinflix, né? E ele contou que vocês estão produzindo várias coisas, inclusive um filme para a Globo Filmes Nordeste. Queria que você falasse como é que vai ser essa história aí dos Vetinhos na telona.
Ei, deixa eu só complementar essa pergunta. Além de falar disso, Léo, falam também do futuro do Suricati, porque você disse que ele já tá um pré-adolescente, né? É, o que é que vocês estão pensando?
Coisa boa!
Pensando assim, ele vai continuar, Suricate, Vida Eterna, fala dessas duas coisas.
O filme, eu vou ser bem sério com vocês, eu sei pouco, porque eu sou bocão.
Tá bom.
A negada escondeu, eu sei muito pouco, a única coisa que eu sei é que vai dar certo, já tá o roteiro pronto, já foi quase todo aprovado o roteiro, e que possivelmente pode ser nós, né, mas se a gente conseguir fazer que seja a gente... Aí vai ser o sonho, que a gente tem a possibilidade de não ser nós, a gente tem que ter consciência disso. E não é bom aí até o Iargão, ó, corta! O Iargão disse até não é bom muito falar sobre, mas não estamos vazando nada da história, nem vamos vazar.
Sim.
Não.
É coisa que a gente está muito feliz, ansioso, e eu espero que seja pelo menos metade do que foi o La Casa do Zetinho, assim, em termos não só de expressão, mas acho que de valor rico, assim, de cultura, expressão, porque o intuito é ser algo daqui, né? Essa foi, inclusive, a ideia, desde o começo, ser algo local, algo que passa em Fortaleza, que passa na periferia, que não passa no Brasil, de normalmente, né? Porque é Rio de São Paulo, é tudo mais centralizado lá. Então, é outro tipo de periferia, é outro ótica do novo Brasil. Um Brasil que, por exemplo, estava na novela lá no Segundo Sol, que está agora, que foi a Lourdes, né? Aquele Brasil, o Brasil Nordeste ainda, que ainda não foi tão explorado por essa parte da comunicação, eu acho, como deveria ser.
E sobre o Suricate?
E o Suri,
eu vou dizer para vocês, a gente voltou agora para o YouTube, a gente tinha parado um tempo, até porque a gente foi saturando, não é nem saturando o que a gente faz, é o lance do tempo, né, mano? Você está há muito tempo, aí tal hora você tem que eu quero me renovar, eu quero parar de fazer só o arroz com feijão aqui, eu quero fazer macarrão. Você quer sair um pouquinho da caixinha, né? E aí, depois de um tempo, assim, a gente parou um tempo para fazer outras coisas, focar nos projetos, não fora do Suricate, são projetos do Suricate, inclusive. Assim.
Uhum.
Coisas que a gente para ter uma sede, parar para se organizar, parar para entender que a gente já vai fazer 10 anos de estrada, que a gente tem uma história a zelar, o nosso zelado na nossa história, ele também é importante. Nosso projeto desse ano aí, são dois projetos, na verdade, um que já rolou até no Futebolês, que é a animação, a gente voltou e a gente está usando uma tecnologia nova. É uma animação, é um boneco animado mesmo, desenhado, e a gente está usando essa tecnologia, a gente já fez alguns vlogs, estamos experimentando, e é porque, assim, é uma tecnologia nova, então a gente tem que experimentar, né? Experimentar,
Léo, para poder complementar essa história que vocês falam em projetos, assim, vocês tiveram algum curso?
Não, a gente é filho da internet, a gente assistiu o YouTube, eu aprendi a editar no YouTube, eu faço as minhas marmotas, quando eu não consigo achar, eu vou na internet, procuro lá no YouTube, como a maioria, talvez, dos jovens do Brasil façam. É nosso pai, nossa mãe, às vezes, nesse sentido, assim, né? Tem um tipo de coisa que a gente quer aprender que não tem canto nenhum. E aí, é isso, e troca de... Eu conheço um amigo que um amigo entende, aí começa a conversar sobre, aí o cara dá um bizu, fala uma coisa, aí você vai absorvendo e vai virando isso, assim. Eu sou meio que totalmente empírico, eu sou uma pessoa meio que vim desse absorção do universo que eu convivo, não só eu, mas o Edu, o Diego também... Nós, em modo geral, a gente absorve o ambiente e bota para fora. Aí vai entendendo, porque você vai consumindo as coisas, você de tanto assistir vídeo, assistir filme na Netflix, você vai começar a entender os planos. Pô, esse plano aqui Podia usar num filme, num vídeo engraçado. Um close, um detalhe, um clipe que você viu, um slow. E aí você vai abrindo. Pô, que diabo é isso? Aí você vai lá e, pô, slow, pode crer. Isso aqui é o nome, é isso, né? Devagar, slow, a massa, pode crer. E aí você vai abrindo, absorvendo e fica em você. E aí os comandos também, mesma coisa, Photoshop, essas coisas tudinho. Tudo internet e, às vezes, alguém próximo que deu um bizu.
Galera desenrolada, viu? Os famosos desenrolaram.
Desenroladíssimo. Ah, Maria.
É, tipo,
tô besta.
Até hoje eu sou essa pessoa, eu vou atrás. Eu tô tendo aula de roteiro e desenvolvimento de projeto com Glauber Filho.
Aê!
Toda segunda-feira, o Glauber
Filho. Quando se encontrar com ele, diga que eu mandei beijo.
Segunda-feira.
Adoro Glauber. Adoro Glauber.
Ele se reúne, a gente fundou um negócio que a gente chama de Univetim, a Universidade dos Vetinhos. Ele tá tendo a paciência de pegar a galera e ensinar o que ele sabe.
Genial.
Ai, que lindo. Lá é um Deus.
Tem o Rodolfo, aí tem o Talmon, aí tem a Jenny, aí tem o Biel, tem o Calixto, tem o Plim, um monte de gente na periferia.
Que massa, cara, fantástico.
E ele senta com nós, tem assim, tem aula que é 8, tem aula que é 10, tem aula que é 20 pessoas. Ele tem a paciência e a gente está construindo projetos para fazer junto. Tipo, nessa sala, a gente está construindo o tempo inteiro. Não é uma, tipo, uma coisa, vamos assinar a técnica. A gente vai desenvolvendo e aí essas ideias vão sendo desenvolvidas para, no final, a gente concluir. Qual a conclusão? Ter o vídeo. Se for uma série, uma série. Se for um clipe. Se for uma novela, uma novela. Depende do projeto que está sendo tocado dentro da sala. E aí o intuito é que, no final, a gente tenha um projeto mesmo bem embasado, com toda a estrutura, storyline, longline, sinopse, toda a estrutura de produção, saber custo, saber o que a gente precisa, figurino, uma coisa que a gente nunca se preocupou. A gente é assim...
Menino, estou muito profissa, vou ficar profissa.
Eu quero é
somente... Não perca um charme, não.
Minha meta é bater na porta da Netflix, eu quero só um filme lá.
Meu, vai rolar. Vai, sabe que vai rolar, vai rolar. Eu acho. Cedo ou tarde vai rolar. Vai rolar.
Ei, menina, eu já tenho uma hora de conversa.
Pois é.
Mais. Ai, adorei, Léo, adorei. A gente teve aqui uma aula de política.
Maravilhoso.
A gente teve aula de política, a gente queria entrevistar o humorista. Tivemos uma aula.
Não, foi
de
genial, política. Foi genial.
Maravilhosa.
É um lado do Léo que
muito
muita
bom.
Gente
tu gostou,
não
Léo,
conhecia,
tu
com certeza.
Não conheço.
Eu sou assim, quando eu vou, geralmente, podcast, quando eu vou em entrevista, eu gosto de não fazer humor. Porque assim, eu digo assim, quando eu for no canto, eu me ser suricate, eu vou entrando, igual quando a gente entrou aqui, no enxame, vai fazer um gango, vai pegar não sei o quê, se eu entrar num canto para fazer enxame contratado por uma empresa, eu entro, eu pego nos ovos dos outros, é o carro do leite,
o carro do leite, é o meu preferido do Mocioros.
Eu faço essas coisas também, porque nós somos um povo. Então, a gente, assim, a negada tem a licença poética de liberar nós para fazer mais moto. Nós é meio muganguento mesmo. Então, gesticulo, não sei o quê. Quando eu vou num canto assim, a gente vai parar para sentar, aí eu vou para o lado B, que a galera não conhece. Aí eu vou, vamos aqui, vocês pensam que eu sou um doidinho, vocês vão ver que eu não sou um doidinho. Vocês estão pensando que eu
faço
nada? Eu achei genial. Achei genial. De repente, ainda volta para nas cunhãs em algum momento, de repente, num período eleitoral aí, alguma coisa, ser comentarista das eleições.
Eu vou dizer para você, eu amo política, amo muito. Eu amo acompanhar, eu amo lutar, porque eu sei que é o único meio de transformação do pobre. Não é a educação, é a política. Não é a educação. A educação é muito importante. Quando a gente tiver mais educação, né, muita educação, a gente vai ter uma boa política.
É.
A gente não tem uma boa educação. Então, a política, ela é a nossa única ferramenta hoje para combater os males do próprio Estado. Então, assim, quando a gente age na política, e eu não estou falando como candidato, não, o povo gosta de botar como candidato, como povo. Pense como povo. A política, ela é meu objeto de transformação para mudar o que está na própria política. Porque não tem como você mudar se você não está fazendo negócio. Não tem. Não tem. Não adianta você querer esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. trocando seu voto por um milhão de telha. Ou então, negociando seu apoio político ali, porque você vai ganhar um contratinho lá na frente, porque você vai estar ali ganhando uma licitação, porque você vai estar dentro de um governo. Porque, às vezes, culpa o cara lá da ponta, mas a estrutura, ela é pensada por essas pessoas que querem a manutenção disso. Porque são elas. É oligarquia. Política no Brasil é oligarquia, gente.
É isso.
É o pai que está lá no Senado, o filho que é governador, a mulher que é vereadora, ou o Bolsonaro. Ou o Renan
Calheiros. Só faltou a rapariga.
Mas bota
todo mundo. As raparigas também.
Bota todo mundo. Sobrinho, primo. André Fernandes. Vá, quem é, pergunte quem é o tio do André Fernandes. Vá atrás da família do André Fernandes, se não é envolvido com política. Claro que é. Claro que é lá do Iguatu, é. E não é muito longe, não. Quem fez esse trabalho não foi eu de pesquisar, não. Eu conheço o André antes da política. Eu não falo, não foi eu que fiz, não. Foi o jornal. O jornal que depois Sim. que deu os B.O. lá, que deu, mostrou. Não foi eu, não.
Sim.
Eu não sou uma pessoa que estou dando informação aqui. Procurem. Eu digo para as pessoas, gente, eu não tirei essa informação da minha cabeça. Eu só leio o jornal. Eu só vou e penso sobre o que está acontecendo. Então, isso é importante que a gente faça hoje, a gente tem que fazer agora, no Brasil atual, no Ceará atual. Por mais que a nossa cidade seja maravilhosa, que todo mundo ama Fortaleza, não sei o quê,
sim,
tem
sim.
milhares de contradições para ser cuidada agora. E a gente está nesse lugar. Por isso que eu digo para todo mundo, às vezes, né, assim, não só às vezes, sempre, meu irmão, faça informar. Não tire conclusão baseada na minha fala, não. Pegue o que eu falei e bote lá para procurar.
Sim.
Se eu mentir, você já vai saber que eu estou mentindo. Mas, pelo menos, você vai ter informação. E aí você vai saber, talvez, o que eu tenha falado errado. E você vai encontrar outra coisa. Você vai achar outra informação que você nem estava procurando. Então, procure. Vá atrás. Você que está ouvindo, não só se empreende pelo ouvido dos outros. Vá atrás também. É um exercício. É um exercício que a gente tem que fazer.
Não se empreende pelo WhatsApp do tiozão, do tiozinho, da vovozinha.
É,
né?
É foda.
O WhatsApp.
Não, vá procurar fonte confiável. Não procure só uma, não. Vá ver o G1, vá ver o Folha, vá ver o Estadão, vá ver o Diário Nordeste, vá ver o Povo, vá ver outro que não é...
Vai escutar as cunhãs.
Vai escutar as cunhãs. Vá ver vários espectros, depois você olha e tira uma conclusão.
É. Léo, valeu demais.
Vamos fazer um apelo. Faz
o apelo.
Mas antes de encerrar, vamos fazer um apelo que o Léo até faz parte da área. É, vamos ajudar o ator, produtor, escritor, roteirista, gente finíssima, Carri Costa. Ele que é o toma conta, ele que faz, é o dono, digamos assim, do Teatro da Praia, que caiu semana passada, arriou todo o telhado, e o Carri Costa mora lá. Por sorte, não aconteceu nada com ele. Ainda bem que ele estava dormindo do outro lado e caiu essa parte da frente. Teatro da Praia, lá na Praia de Iracema, caiu, ficou no chão. E lá é palco de essas produções alternativas, é uma resistência, é um local de resistência. Aí você pode ajudar pelo Vaca Me, vaca com K, é uma vaquinha, é uma plataforma para recolher dinheiro, vaka.me. Aí você bota 2109-9768. 2109-978. Acho que você não vai decorar, a gente vai botar.
Vamos deixar nas nossas redes sociais. É, a gente vai deixar. Sociais. A gente deixa.
E esquecer que não vamos decorar. E a Associação dos Produtores Teatrais do Ceará recebe doações pelo Pix, que vai ser o CNPJ dessa associação. A gente vou dizer, mas é melhor procurar nas nossas páginas. 05461443-0001-01. É um Pix para essa CNPJ. Vamos, gente, ajudar, porque o teatro está no chão. Está no chão. Vamos
ver. Né,
o Léo saiu. Mas, ó, então vamos só dar o tchau. Claro. Valeu, hoje foi massa demais, né? Ele deve ter caído.
É, o Léo caiu.
É, o Léo caiu.
Ainda bem que foi só no final que aconteceu isso.
Menos mal. Mas valeu demais, gente. Ó, um cheiro da Tudinha. Até a próxima semana, né?
Cheiro.
Tchau.
Isso. Já estamos em junho.
Beijo. É, pois é.